grandes explosões na zona portuária da capital do Líbano, bolas de fogo no céu, prédios destruídos, janelas estilhaçadas, pessoas correndo sem rumo, um grande número de mortos e feridos. Um episódio ainda a ser esclarecido, ocorrido num país que vive uma crise econômica sem precedentes, num pacto político instável. Eu sou o Conrado Corsaletti e este aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite. Sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é terça-feira, 4 de agosto de 2020, dia em que duas explosões atingiram a zona portuária de Beirute, capital do Líbano. As explosões ocorreram durante a tarde e, segundo relatos da imprensa internacional, puderam ser ouvidas até em outras cidades. Você vai ouvir agora um dos registros feitos por celular à distância. É possível ouvir uma primeira explosão. Em seguida, há uma sequência de estouros, como se fossem fogos de artifício. E então, ocorre uma segunda grande explosão.
A suspeita é que a origem das explosões tenha sido um armazém que guardava justamente materiais explosivos na zona portuária. Autoridades dizem que houve um incêndio no local. Os bombeiros foram chamados para apagar as chamas. Mas aí vieram as explosões, que criaram uma grande bola de fogo que podia ser vista à distância. Prédios próximos foram destruídos, e mesmo prédios que ficam mais distantes tiveram janelas estilhaçadas. Um morador disse à agência Reuters que as pessoas gritavam e corriam sangrando enquanto os estilhaços de vidro caíam nas ruas, que acumulavam destroços e carros virados.
Esse que você está ouvindo é o Marwan Abud, governador de Beirute, dando entrevista logo após as explosões e chegando a comparar o episódio às bombas de Hiroshima e Nagasaki. Ele chorou e disse se tratar de uma catástrofe nacional. Os hospitais ficaram lotados diante de centenas de feridos. No meio da tarde, o número de mortos confirmados já chegava na casa dos 50, mas havia registros de pessoas desaparecidas ou presas em escombros. O presidente, Michel Aoun, convocou uma reunião de emergência do Conselho Superior de Defesa. O governo decretou luto nacional. Até o momento da gravação deste podcast, a origem do incêndio que pode ter causado a explosão ainda era desconhecida.
Há uma fragata brasileira, um tipo de navio de guerra, que costuma atracar ali no porto de Beirute. É uma embarcação com cerca de 200 marinheiros, que atua na área como uma força da ONU, a Organização das Nações Unidas. Na hora das explosões, a fragata não estava no porto, e sim no Mediterrâneo fazendo uma patrulha.
As explosões na zona portuária de Beirute são um forte golpe num país que vive uma crise econômica grave, que envolve hiperinflação e demissões em massa. O país também vive uma ebulição social, com protestos de rua. Aqui mesmo, no Durma Com Essa, a gente fez um episódio em outubro de 2019, ano passado, sobre a série de manifestações no Líbano. Foram as maiores manifestações desde a independência do país. Foram protestos muito na linha de manifestações que vemos hoje pelo mundo, com o povo na rua sem liderança tradicional de um partido ou movimento social organizado, e também com demandas difusas contra a corrupção e a má administração.
O então primeiro-ministro, Saad al-Hariri, renunciou no fim de 2019, mas os protestos continuaram 2020 adentro. E a crise econômica não deu trégua na administração do novo primeiro-ministro, Hassan Diab, que está no cargo até hoje. O governo do Líbano chegou a dar um calote em credores agora em março desse ano. Enfim, a situação econômica, política e social do país do Oriente Médio é crítica.
Bom, você ouviu aí a gente citando o presidente do Líbano e o primeiro-ministro do Líbano. Portanto, estamos falando de uma república parlamentarista, em que o presidente é o chefe de Estado e o primeiro-ministro é o chefe de governo. O arranjo político que dá sustentabilidade ao sistema libanês, mesmo que em meio a muita instabilidade, foi criado a partir de um acordo de convivência que envolve cristãos e muçulmanos. Para entender esse acordo, a gente vai dar alguns passos para trás na história do Líbano.
O país foi parte do Império Otomano até 1920, quando passou a ser colônia da França. O parlamento local foi criado em 1926, quando o país se tornou uma república. A independência da França foi declarada em 1943, mas as últimas tropas francesas só deixariam o país 3 anos depois. É nesse ano da Declaração da Independência que o Líbano adotou um Pacto Nacional. Esse Pacto Nacional previa que o poder político no país fosse dividido entre as diferentes correntes políticas e religiosas da região, mas isso não garantiu a paz interna, tampouco no tenso Oriente Médio.
Em 1948, grupos armados libaneses participaram com países vizinhos da guerra contra o recém-criado Estado de Israel. Anos depois, o Líbano mergulhou numa longa guerra civil, que durou de 1975 a 1990. Essa guerra civil pôs cristãos contra muçulmanos e drusos, árabes que seguem uma corrente minoritária do Islã. Mais de 250 mil pessoas morreram nesse conflito.
Terminada a guerra civil, os libaneses tentaram superar os ressentimentos, buscando fortalecer o Pacto Nacional lá da época da independência. Bom, o que diz esse pacto? Na prática, ele garante para cada grupo da sociedade um espaço demarcado na cena política nacional. O presidente, chefe de Estado, tem de ser sempre apontado pelos cristãos. Já o primeiro-ministro, chefe de governo, tem de ser sempre apontado por muçulmanos da corrente sunita. E o presidente do parlamento, do poder legislativo do país, tem de ser sempre apontado por muçulmanos da corrente xiita.
Só lembrando dessa distinção, a divisão entre sunitas e xiitas teve início com a disputa entre os seguidores do profeta Maomé, fundador do islamismo, sobre quem levaria adiante o seu legado no século VII, se seriam membros da família ou seguidores que não eram familiares do profeta. Essa divisão adquiriu contornos políticos e acabou dividindo o mundo islâmico desde então. E aí, a gente entra num ator importante do Líbano, que é o grupo xiita Hezbollah. O Hezbollah é um grupo político legítimo e popular no sistema libanês, mas tem um braço armado operante desde o fim da Guerra Civil. O Hezbollah é classificado como um grupo terrorista pelos Estados Unidos e como uma ameaça militar por Israel.
É um grupo que vem se fortalecendo politicamente no Líbano nos anos recentes. E esse fortalecimento tem um outro aspecto no xadrez político da região como um todo. Um Hezbollah forte acaba também por fortalecer a rede que dá sustentação ao presidente da vizinha Síria, Bashar al-Assad. Desde 2011, Assad conta com o apoio principalmente da Rússia, do Irã, que é um país de maioria xiita, e do Hezbollah para se manter no poder em meio a uma guerra civil.
Esse contexto mais amplo é importante para entender um outro fato que integra o contexto atual do Líbano. Nesta semana, mas exatamente na sexta-feira, um tribunal apoiado pelas Nações Unidas deve dar um veredito de um julgamento de 4 homens acusados de terem participado do assassinato do ex-ministro libanês Rafik Hariri, em 2005. O Rafik Hariri foi vítima de um atentado com um carro-bomba em Beirute. Ele era pai do Saad al-Hariri, que viria também a se tornar primeiro-ministro e depois renunciar em meio aos protestos do ano passado.
Lembra que no acordo de convivência política libanês o primeiro-ministro é sempre muçulmano sunita? Os dois Hariris eram, portanto, sunitas. Os 4 suspeitos de terem matado o Hariri pai lá em 2005 são integrantes do grupo xiita Hezbollah. A acusação contra os 4 suspeitos de assassinar o ex-primeiro-ministro diz que o crime teve objetivo político. Isso porque o Hariri pai era visto como uma grave ameaça a grupos pró-Síria e ao Hezbollah. O Hezbollah, por sua vez, nega envolvimento no assassinato do ex-primeiro-ministro.
Bom, esse é um breve histórico econômico, político e social do Líbano, de algumas das tensões que movem o país. Lembrando que a explosão na zona portuária de Beirute pode ter sido apenas um fato fortuito. As evidências, até o momento, não apontam qualquer ligação com toda essa intrincada malha política que a gente trouxe aqui para você, mas a título de contexto. O ponto agora é esclarecer o que levou à tragédia da tarde dessa terça-feira.
O rei emérito da Espanha sumiu. Quem conta essa história para você é o João Paulo Charlot, repórter especial aqui do Nexo.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. O rei emérito da Espanha, Juan Carlos I, saiu do país ontem. Até agora, ninguém sabe bem onde ele está. Juan Carlos tem medo de ser formalmente investigado por ligação com 2 fundações internacionais que movimentaram dinheiro em paraísos fiscais recentemente. Existe o risco de que a Justiça da Espanha e da Suíça abram um processo contra ele. Por enquanto, nada disso aconteceu e os advogados do rei emérito dizem que ele está à disposição para responder qualquer pergunta. Mas, na prática, a saída do monarca sugere que as coisas não sejam tão simples assim. Desde que surgiram as primeiras informações sobre o caso, a família real espanhola tentou uma série de manobras para se afastar do risco de punição. Juan Carlos abdicou do trono em favor do filho dele, Felipe VI, que é o rei de fato atualmente. Ele também abriu mão de receber proventos da coroa no valor equivalente a mais de R$1 milhão por ano. O filho, Felipe, disse que não tem intenção de herdar nada do pai. E por fim, Juan Carlos declarou que não tem interesse em receber nenhum centavo das fundações que estão agora sob suspeita. Tudo isso parece ser pouco para pelo menos 52% dos espanhóis. Metade da população do país prefere uma república a uma monarquia. A rigor, o papel da família real espanhola é mais protocolar e simbólico do que realmente prático. A Espanha funciona num sistema de monarquia parlamentarista, onde quem dá as cartas na prática é o primeiro-ministro. Ainda assim, se tudo se resume a uma questão de simbolismo, não é difícil prever o dano que um caso de corrupção envolvendo o rei emérito teria para um regime cuja imagem já está tão desgastada na Espanha. Em poucos meses será possível saber se a investigação formal contra Juan Carlos prospera ou não prospera. O monarca tem 82 anos hoje e nada o protege do risco de um processo cujo desfecho pode se tornar imprevisível.
Aqui no Brasil, o ministro da Cidadania do governo Jair Bolsonaro, o Onyx Lorenzoni, confessou que recebeu dinheiro de Caixa 2 em campanhas eleitorais nos anos de 2012 e 2014. Mas ele pode, no fim das contas, não ser processado por isso, mesmo admitindo o crime. O redator César Gaglione, aqui do Nexo, escreveu sobre o tema. César, como foi essa confissão do Onyx e por que ele não vai ser punido por isso?
O Onyx Lorenzoni não pode ser preso porque ele assinou um acordo de não persecução penal, dispositivo que foi incluído no Código de Processo Penal pelo pacote anticrime, proposto pelo ex-ministro da Justiça Sérgio Moro e sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro em dezembro de 2019. Nesse tipo de acordo, um investigado assume a responsabilidade pelos crimes que foi acusado, em troca do arquivamento do inquérito. As punições para os acordos de não persecução penal incluem o pagamento de multas e indenizações e a perda de bens que são fruto direto do crime cometido. No caso do Onyx, ele admitiu não ter declarado R$300 mil recebidos pela JBS nas eleições de 2012 e 2014. Por isso, ele vai pagar uma multa de R$189 mil. O acordo ainda precisa ser homologado pelo Supremo, e o caso está nas mãos do ministro Marco Aurélio Melo.
Bom, você falou com especialistas em direito sobre esse mecanismo da lei anticrime. O que esses especialistas dizem a respeito dessa novidade jurídica?
O mecanismo foi bem recebido, mas algumas ressalvas foram feitas, já que alguns trechos abrem margem para uma decisão subjetiva por parte do Ministério Público. Também há um ponto de discussão que envolve o fato de que o acordo de não persecução penal se encaixa em bases jurídicas que fogem um pouco dos modelos tradicionais adotados pela justiça brasileira, já que ele é um fruto direto de dispositivos legais vindos de países como os Estados Unidos e Inglaterra.
Esse texto do César você já pode ler no nexojornal.com.br.
Das explosões em Beirute, passando pelo sumiço do rei emérito da Espanha e fechando com o acordo do Caixa 2 de um ministro de Bolsonaro, durma com essa.
Com roteiro de Conrado Corsaletti, produção de Letícia Arcoverde, participações de João Paulo Charlot e César Gaglione e edição de áudio de Laila Moalen, termina aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã.